Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Muito boa tarde, galera esportiva. Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2018. Está começando mais um programa No Mundo da Bola. Vamos juntos até as 18 horas com o melhor do esporte. Em Brasília, no Brasil e no mundo, com os comentários do Márcio Guedes e do Jorge Vanburg. Na mesa de áudio aqui em Brasília, a categoria do Luiz Emanuel, central técnica, José Alves e José Leite. A produção é do Big Red Luiz Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro. Mendes. 17 horas e 5 minutos e a gente começa o programa No Mundo da Bola de hoje falando de Copa Libertadores da América.
Olhei, olhei, ultimaço nacional.
É, meu amigo, foi no sufoco daqueles. O Vasco perdeu para o Jorge Wilstermann por inacreditáveis 4-0 no tempo normal, mas venceu a equipe boliviana na decisão por pênaltis. Está na fase de grupos da Copa Libertadores da América. Vamos relembrar a defesaça do goleiro uruguaio, herói do Vascão da Gama. Defesa essa que classificou o trem-bala da colina, na narração do locutor que é a voz da Nacional.
Lá vem ele, Alex Silva, o pirulito de brasileiro contra o uruguaio. Mas eu confio no uruguaio, o paredão vascaíno. Alex Silva, o pirulito na cobrança. Martin Silva no centro do gol. Vamos lá, Martin Silva. Vamos lá, Vascão. Alex correu, bateu, defendeu. Martin Silva defendeu o paredão do Vasco. É o time da virada, é o time do amor. É ele, um goleirão de seleção. São goleirão do Vascão, Martin Silva bota o Vasco na fase de grupo. Martin Silva no estádio Olímpico Pátria em Sucre, na Bolívia. Que beleza, histórico, Martin Silva. O Vasco está lá no sufoco na geral, vencendo por 3-2 nas pênaltis.
É, meu amigo, foi no sufoco, mas o Vascão está na fase de grupos da Libertadores e quem traz a repercussão da classificação vascaína para a fase de grupos aqui no programa No Mundo da Bola é o repórter maneiro
Rafael Monteiro.
Como previsto, o Vasco se classificou para a fase de grupos contra o Jorge Wilstermann da Bolívia, mas o final foi diferente do que todos os vascaínos imaginavam, até mesmo os mais pessimistas. Antes dos 10 minutos de jogo, o time cruzmaltino já perdia por 2-0. Na virada para o segundo tempo, os bolivianos fizeram mais um. No segundo tempo, o time da casa pressionou, fez o quarto e levou a partida para os pênaltis. Foi neste momento que apareceu o herói da partida. O goleiro Martin Silva defendeu 3 pênaltis e garantiu a classificação pelo placar de 3-2. Questionado por que o Vasco foi surpreendido, o técnico Zé Ricardo responde.
Eu acho que o professor Álvaro Penha fez um grande trabalho na semana. Montou uma equipe taticamente muito bem organizada hoje, trabalhou com bolas verticais em cima do Serginho e dois atacantes de área preenchendo sempre o centro da grande área com os homens que vindo de trás. É lógico que jogar na altitude não é fácil, há uma adaptação natural do jogador que nunca jogou. Tínhamos muitos meninos que jogaram pela primeira vez em altitude, E como eu lhe falei, dois gols em 7 minutos realmente desequilibra qualquer equipe, seja ela experiente ou não. E foi o que aconteceu. Mas acredito que a gente tem o mérito de, dentro da chave, conseguir a classificação, mesmo que tenha sido nos pênaltis, numa grande noite do Martin Silva.
E ainda falou que esperar daqui para frente na competição.
Teremos dificuldade, hoje foi uma prova disso. Até então não tínhamos sofrido os gols, mas a Libertadores ela é difícil desde o seu início e vai continuar sendo. Logicamente que a experiência de hoje vai trazer muitos ensinamentos para a gente. E certamente a gente não vai repetir os erros que cometemos hoje.
O Gigante da Colina entra no Grupo 5, onde vai enfrentar o Cruzeiro, Universidade Chile e o Racing da Argentina. Mas antes, tem o próximo compromisso do clube. É pelo Campeonato Estadual, estreia na Taça Rio contra a Portuguesa no próximo domingo em Edson Passos. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafa, trazendo as informações do Vasco da Gama aqui no programa No Mundo da Bola, 17 horas e 9 minutos. Os resultados da semana da Taça Libertadores da América: o Santa Fé venceu o Santiago Wanderers por 3-0. Os colombianos vão para o grupo do Flamengo, grupo 4. Também não é nada fácil, tem Emelec, River Plate, Santa Fé e Flamengo, grupo da morte. Ontem tivemos o Nacional do Uruguai vencendo o Banfield da Argentina por 1-0. O Nacional vai para o grupo 6, que é o grupo do Santos, já é um grupo mais tranquilo. E a gente falou do Vasco da Gama, que se classificou, vai para o grupo 5 aí. O Rafa falou também na matéria, vai enfrentar o Racing da Argentina, Universidade de Chile, grupo difícil também para o Vasco da Gama. Nessa quinta-feira, a bola vai rolar para Guarani do Paraguai, Júnior Barranquilla da Colômbia. No jogo de ida, o Júnior Barranquilla venceu por 1-0, portanto, tem vantagem aí para esse jogo no Paraguai. E claro, a gente quer que você participe conosco no programa No Mundo da Bola. Pode mandar seu recado pra gente, hein? Diga a cidade de onde você está falando e participe aqui do nosso programa através do facebook.com/Rádio Nacional Rio. Vou repetir, facebook.com/Rádio Nacional Rio, ou através do nosso WhatsApp. O código é o 21, telefone é o 997849503. Vou repetir nosso WhatsApp, hein? Código 21 997849503. 17 horas e 10 minutos. Vamos conferir a primeira participação dos nossos comentaristas dentro desse programa No Mundo da Bola. Chegando o comentarista da Sinergia EBC. Tá certo então, Márcio Guedes, muito boa tarde. Prazer tê-lo aqui novamente no programa No Mundo da Bola. Eu vou te falar o seguinte, torcedor do Vasco ontem já fez aquele check-up antecipado, logo de início de ano, para não ter problema, né, Márcio? Muito boa tarde.
Boa tarde, Bruno, prazer com a sua presença aqui. Alô, alô.
Tá certo, deixa eu ir no hambúrguer aqui primeiro, daqui a pouco nós vamos com o Márcio lá no Rio de Janeiro, acho que agora vai.
Alô, Bruno, tudo bem?
Tudo bem, tudo tranquilo, Márcio?
Tudo tranquilo.
Agora tá beleza. Tudo tranquilo, Márcio?
É um prazer estar aqui falando com você num dia em que tivemos uma noite para falar que é histórica no futebol, né? Por isso que o futebol é uma coisa legal, né? O Vasco faz 4-0 aqui, leva 4-0 lá, e todo mundo já imaginando que poderia haver uma catástrofe, mas vamos para os pênaltis e temos um herói, que é o Martin Silva, depois de tantas cobranças. Foi realmente uma tensão o tempo todo, a torcida do Vasco fez um check-up de altíssimo risco, e aqueles secadores, né, dos outros times, né, também tiveram uma certa frustração, porque parecia que tudo se encaminhava para uma desclassificação incrível, inacreditável do Vasco. Eu me lembrava até, muitos anos atrás, um jogo do Atlético Mineiro com o Rosário Central, e que o Atlético ganhou de 4-0 no Mineirão, foi para Buenos Aires, aliás, foi para Rosário. O time argentino empatou de 4-4 também, que fez 4 gols, foram para os pênaltis, só que lá o final foi infeliz para o Atlético Mineiro, porque o Rosário ganhou nos pênaltis. Coisa que poderia ter acontecido ontem, mas que ainda bem para o futebol brasileiro não aconteceu. Agora, Bruno, fica a seguinte reflexão. O que aconteceu ontem é um sinal de que o Vasco está mal preparado para a Libertadores, com um time muito inexperiente, que leva 4 gols num só jogo, não soube fazer uma leitura bem feita do que poderia ser a armadilha lá do adversário, ou é um sinal também de que o time está preparado para enfrentar um obstáculo sério, ultrapassar e sair vitorioso? Essa é a grande dúvida que agora a fase dos grupos, com Racing, Cruzeiro e Universidade de Chile irá nos desvendar. Não sei qual é a sua opinião.
Tá certo, acho que vai ser complicado pro Vasco essa Taça Libertadores. Mais do que eu, aqui ao meu lado, comentarista de classe, Jorge Vamburg, chegando aqui dentro do programa No Mundo da Bola. Vamburg, muito boa tarde. E o torcedor vascaíno, eu acho que nem o mais otimista torcedor do Jorge Wilstermann esperava aquele início de jogo, e nem o mais otimista torcedor do Vasco, nem o mais pessimista, aliás, esperava que o Vasco fosse começar daquela forma, atordoado da forma que começou a partida. Muito boa tarde, Jorge.
Boa tarde. Alô? Bruno Mendes.
Ô, Bruno.
Boa tarde, Márcio Guedes.
Boa tarde, Vamburg. Não, eu tô
em todo o Brasil, sempre ligados em No Mundo da Bola. Bem, existe um provérbio russo que diz o seguinte, que é Deus dá as nozes, mas não as quebra. Eu acho que pode ser aplicado ao Vasco nesse caso aí. O Vasco recebeu as nozes na partida de São Januário e agora no jogo lá de Sucre, só o Vasco precisava quebrá-las. E só que ele conseguiu de uma maneira que ninguém esperava. Na verdade, não havia comentarista que arriscasse que fosse acontecer o que aconteceu ontem. E eu digo o seguinte, o Vasco se classificou, mas não mereceu. Foi um papelão o que o Vasco fez ontem, foi um papelão que desonra a camisa do Vasco. Esse time precisa ter uma reciclagem urgente. E a culpa não foi só dos jogadores em campo. A culpa foi também do técnico Zé Ricardo. Eu já me manifestei aqui desde que o Zé Ricardo foi para o Vasco, ressaltando que eu acredito nele como uma revelação e um técnico competente, ao contrário de muita gente, principalmente flamenguistas, né, que não gostavam dele no Vasco. Mas ontem ele mostrou uma apatia tão grande ou pior do que a do time e lembrou os seus piores tempos de Flamengo. E tanto assim que ele não mexeu no time no intervalo. Quer dizer, o Vasco estava perdendo de 3 a 0 aos 16 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo, e ele não mexeu no time. Veio o intervalo, não mexeu, e ele só foi mexer na segunda etapa. Então, já com quase tudo perdido. Então, acho que o Zé Ricardo também foi um dos grandes culpados disso tudo. O Martin Silva salvou o time, é verdade, mas ele também não esteve bem durante a partida. Ele ficou embaixo dos paus em todos os gols, não saiu para defender uma bola sequer dos 4 gols que o Vasco levou. Não foi só culpa da zaga. E jogadores que vinham muito bem, né, até então, demonstraram um rendimento abaixo da crítica. Por exemplo, o De Sábado. O De Sábado é o jogador que mais passes certos no Vasco, na Libertadores, 131. O segundo até esse jogo, né? Era o Iago Pikachu, 125. E você vê como os dois jogaram tão mal. O próprio Vasco tinha uma média de 376 passes corretos por jogo, segundo uma estatística do site Futsat. E ontem ele praticamente não acertou nenhum, né? Essa estatística vai continuar como 376, porque foi uma coisa pavorosa, tenebrosa. Mas, enfim, o Vasco se classificou com uma das piores atuações, certamente, da sua história. Das que eu vi, foi uma das piores. E, como eu disse, na minha opinião, classificou sem merecer. Agora, no restante da Libertadores, é uma incógnita. Vamos ver se o Zé Ricardo consegue se recuperar e recuperar o time desse vexame.
Márcio Guedes, você acha que o Zé Ricardo consegue recuperar e levantar a autoestima do Vasco nesse grupo tão difícil de Libertadores?
Olha, é uma pergunta muito difícil, mas eu tenho a impressão de que esse grupo do Vasco está na mão do Zé Ricardo, são jogadores novos. Acho que foi uma lição para eles, uma lição bem violenta com esse 4-0, mas a fase de grupos tem uma característica interessante, que você faz 6 jogos obrigatoriamente. Você não precisa nem ser o primeiro para passar adiante, pode ser o segundo. Então, acho que, independentemente desse aspecto, o Vasco vai passar ou não, dependendo de suas possibilidades. Falta alguma coisa ainda ao time. Acho que a zaga tem alguma coisa de inexperiente. O Pikachu é muito instável. Esses garotos, o Evander e o Paulinho, precisam render o que sabem, o que já mostraram. que o Vasco precisa muito dele, porque o André Zizo, eu acho que como artilheiro, ele é muito limitado. O Vasco tem alguns pontos ainda que a gente tem que analisar, esperar para ver o que vai acontecer diante de um adversário do porte do Racing ou do Cruzeiro. O adversário do Chile, embora tenha alguns jogadores de seleção, creio que está mais ou menos no porte do Vasco. Então é um grupo difícil, eu acho que o Vasco tem suas chances, mas vai ser o teste definitivo para saber até que ponto o Vasco realmente pode ficar vivo na Libertadores. Talvez no Carioca tenha havido um exagero, uma supervalorização, não só do trabalho do Zé Ricardo, como também do próprio grupo do Vasco, embora no brasileiro já presenciássemos uma bela reação num time que ficou até ameaçado de rebaixamento em certo ponto do campeonato. Então, eu como comentarista, como observador, coloco o Vasco assim, um pouco num ponto neutro, de observação. Não quero tomar nenhuma conclusão definitiva. Sei que o Van Burg está meio chateado com os 4-0 que levou. Aliás, eu acho até, quero parabenizá-lo, porque ele está muito bem hoje, falando bem. Eu esperava encontrar um Van Burg mais assim, chateado. Ele sobreviveu bem.
Macambúzio.
Macambúzio, sorumbático, meditabundo.
Meditabundo é bom, hein?
Pois é, mas eu acho que o Van Burg está muito bem. Acho que no fundo, apesar daquela poesia russa que ele lembrou, não é isso?
Você acha que o Van Burg estaria pior ou melhor do que o Alex Silva? Russo.
Pior ou melhor do que o Alex Silva?
Sei lá, né?
Não. Acho que o Van Burg está muito, tá muito bem, mas tem razão como torcedor, como observador, de cobrar mais do time. Não pode levar 4 gols da maneira que levou ontem. É realmente meio frustrante. Mas...
Ah, boa tarde para todo mundo, desculpa.
É o Cabeça que está falando aqui, viu, meus amigos? O grande Luiz Cabeça. E é isso aí. Parabéns ao Van Burg.
Valeu, vamos lá, vamos. Taiô, parabenizado.
Obrigado. Obrigado a todos pela solidariedade. Eu quero dizer o seguinte, eu como observador estava trabalhando no jogo ontem, né? E o que eu quero dizer é o seguinte, é que o Vasco, se eu fosse o presidente do Vasco, eu teria, após aquele jogo, ligado imediatamente lá para a Bolívia, para Sucre, e mandado o chefe da delegação, que eu não sei quem é, não sei nem se o presidente do Vasco estava lá, mas se estivesse, caberia a ele fazer imediatamente um pré-contrato com o Serginho. Esse jogador é precioso. É esse jogador que o Vasco precisa. Esse tipo de jogador que o Vasco precisa. Ele jogou bem aqui em São Januário, apesar dos 4-0, já foi destaque. E ontem ele mostrou uma qualidade excepcional. Ele participou dos 4 gols do time boliviano. Né? Jogou o tempo inteiro, não demonstrou cansaço e tal. E além disso, com categoria, né? Então, esse jogador, eu acredito o seguinte, se o Vasco não pegar o Serginho, deveria aproveitar essa estada em Sucre para logo acertar a contratação dele. Outro time qualquer aqui do país vai pegar esse jogador, porque realmente ele é muito bom. Além disso, é brasileiro. Olha a facilidade que tem para trazê-lo de volta, imagine, para um grande clube, para disputar o Campeonato Brasileiro, disputar a Libertadores. E outra coisa, o Márcio Guedes tocou no assunto... Andrés Ríos, realmente, eu já falei aqui, não dá. Com o Andrés Ríos, não dá. Ele é um poste, não adianta, porque a única coisa de bom que ele fez nesse jogo foi cobrar o pênalti, fazer a cobrança dele, faturou e tal, mas porque ele não jogou nada, como não tem jogado nada nas outras partes. Não entendo como é que o Zé Ricardo o mantém como titular. O Vasco precisa de uma outra fórmula para o seu ataque. Com o Andrés Ríos, realmente não dá.
Tá certo. Daqui a pouco nós vamos falar, dentre outros assuntos, o Grêmio, campeão da Recopa Sul-Americana, e outros assuntos aqui dentro do programa No Mundo da Bola, que faz uma pausa e volta já já.
No Mundo da Bola.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC-TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, 1 por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC-TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
ouvir a Rádio Nacional no seu celular?
Baixe o novo aplicativo das nossas rádios.
É o app Rádios EBC para iOS e Android.
Você pode ouvir todas as nossas rádios ao vivo, tem menu de programas e notícias, pode escutar entrevistas anteriores, compartilhar.
E se quiser, ainda recebe um aviso no celular antes do seu programa favorito começar.
Aplicativo Rádios EBC
para iOS
e Android.
Fácil, gratuito e cheio de conteúdo de qualidade para você.
Você tem um encontro marcado com a literatura aqui na Rádio Nacional. É o Marca Página, um programa sobre livros e pessoas que amam livros. Eu, Pauline Goberto Torti, te espero todo sábado, às 10 da manhã, dentro do programa Roteiro Cultural. Até lá!
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Voltamos então com o programa No Mundo da Bola, aqui na Rádio Nacional, pela Rede Nacional de Rádios, 17 horas e 24 minutos.
Momento Estádio.
Wagner Gomes traz as últimas dos esportes olímpicos e paralímpicos aqui no Momento Estádio. É com você, Wagner.
Wagner Gomes.
O Maria Lenk receberá de 17 a 21 de abril o Troféu Brasil de Natação. A competição esse ano tem um ingrediente a mais. Os resultados serão decisivos para a montagem de 3 seleções. A que vai participar de 9 a 13 de agosto do Pan Pacífico em Tóquio, no Japão, que serão 16 nadadores. A outra seleção, de 16 a 18 de outubro, irão para os Jogos Olímpicos da Juventude em Buenos Aires. São 8 nadadores, 4 do sexo masculino e 4 feminino. E a última seleção, a terceira, de 7 a 11 de novembro, em Trujillo, no Peru, são 14 nadadores por sexo, portanto, 28 nadadores. Wagner Gomes para o Momento Estádio.
Valeu, então, tá aí o professor Wagner Gomes aqui dentro desse programa No Mundo da Bola. E a Rádio Nacional segue na contagem regressiva para a Copa do Mundo da Rússia. Chegou a hora de conferir o Nacional na Copa, chegando Maurício Costa.
Maurício Costa. Nacional na Copa, com Maurício Costa.
E aí, Anitta, vai pra Rússia ou não vai?
Vai, malandra.
O que tem de gente querendo ver a nova rainha do pop brasileiro na Copa do Mundo não é brincadeira. Nas redes sociais é comum pedidos para a Anitta cantar na abertura da competição. Alguns até afirmando que ela vai estar no estádio Luzhniki para uma apresentação. Mas a verdade é que nada disso está comprovado. Na última semana, porém, jornais afirmaram que a Anitta vai se apresentar na Rússia, mas não na abertura, e sim na Casa Brasil. Além dela, Wesley Safadão, Marcelo D2 e Thiaguinho também estariam como atrações do local, que seria montado em uma cervejaria de 3 mil metros quadrados, com expectativa de receber 5 mil pessoas por dia durante o Mundial. A notícia se espalhou e chegou até a Anitta. E como a gente sabe, a artista não fica parada quando envolve seu nome. Ela utilizou o Twitter para questionar a informação. Anitta retuitou uma das notícias de que ela estava com passagem comprada para a Rússia com a seguinte pergunta: quem comprou para mim? Aí o músico Estevam Soares respondeu que nem questionaria a informação e se fosse ela embarcaria para a Copa. Anitta finalizou brincando que nem ela sabia que ia para a Rússia e só foi informada pela notícia. Então, fãs de Anitta, pelo menos por enquanto, podem tirar o cavalinho da chuva porque ela não vai cantar na Copa do Mundo. Sobre a abertura do Mundial, ainda há um grande clima de suspense de quem será o artista responsável por conduzir a festa. Além de Anitta, Lady Gaga poderia ser a atração. um de seus produtores recentemente afirmou que a norte-americana deveria ser a voz da música tema da Copa do Mundo.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Certo, depois do nosso querido MC Maurício Costa, 17 horas e 28 minutos.
Olha aí, Ultimaço Nacional.
O Grêmio venceu o Independiente da Argentina nos pênaltis e ficou com o título da Recopa Sul-Americana. O repórter Juliano Justo traz as últimas do tricolor gaúcho aqui dentro do programa No Mundo da Bola. É com você, JJ.
Juliano Justo.
Três taças em 17 meses. Depois da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores do ano passado, o Grêmio conquistou a Recopa Sul-Americana na noite de ontem sobre o Independiente. Esse foi o primeiro título internacional conquistado na Arena em Porto Alegre. Luan festejou a chegada de um novo troféu para a galeria do clube.
Mais um título, graças a Deus. Eu acabei de falar ali, 1 ano e 3 meses. Ganhar o que a gente ganhou. Esses três títulos de tamanha expressão. Estou muito feliz. Depois de tanto tempo, o Grêmio não ganhava, né? E agora, ganhando um atrás do outro. Espero continuar assim. Trabalhar, manter o foco. Que a gente, com certeza, vai ter mais coisas boas pela frente.
O capitão gremista, o Maicon, que está fazendo os primeiros jogos depois de um longo tempo afastado por lesão, reconheceu o esforço do time e comemorou a conquista.
Nós fomos na raça, né, na empolgação da torcida, né, a gente queria vencer. Antes de entrar em campo, eu falei para eles que a taça já estava aqui também e eles não podiam vir da Argentina e levar embora o que era nosso.
Mas a conquista não foi fácil, só veio nos pênaltis depois de um 0-0 em 120 minutos de futebol. E o grande herói desse título foi o goleiro Marcelo Groy. Ele defendeu o pênalti de Benítez e deu a vitória ao tricolor por 5-4. Mas além de saudar o goleiro, o treinador Renato Gaúcho fez questão de lembrar também a boa preparação dos batedores brasileiros, que acertaram todas as cobranças.
Desde domingo, a equipe treinou pênaltis, treinamos na segunda, na terça também, e todos os batedores treinaram bem e bateram bem. Então, quanto aos pênaltis, eu estava tranquilo, porque sabia que eles iriam bater bem. E, acima de tudo, nós tínhamos o Marcelo aqui. Eu falei para ele, antes das cobranças, que ele ia segurar pelo menos um lá atrás. Foi o que aconteceu.
Com esta conquista, o Grêmio se tornou bicampeão da Recopa Sul-Americana. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano, trazendo as informações do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Ontem também tivemos jogos válidos pela segunda fase da Copa do Brasil. Luiz Ferreira, nosso querido Big Red, traz os resultados das partidas desta quarta-feira. Também tem partidas daqui a pouquinho. Não, Luiz, boa tarde.
Luiz Ferreira.
Boa tarde mais uma vez para você, Bruno Mendes, ao Márcio Guedes, nosso querido Márcio Guedes. Boa tarde mais uma vez. Você está perdendo o papo aqui no estúdio do Rio de Janeiro, Bruno. Ele está tão animado quanto aí, você e o Vamburg. Olha, Bruno.
Tá no ritmo da Anitta aí, ô Luiz?
Tá mais no ritmo de quê?
Pablo Vittar, não?
Não sei.
O Vambu gosta do Pablo Vittar, né?
Deve ser, não sei, nunca perguntei. Não faz muita pergunta, eu sou marroqueiro. Curto mais perguntas. Outro dia eu tava ouvindo Pink Floyd, Titãs, essas coisas assim. Bom, falar de Copa do Brasil. Bruno Mendes, onde tivemos jogos válidos pela segunda fase da Copa do Brasil, destaca, não poderia ser outro. A vitória do Atlético Paranaense por 5-4 em cima do Tubarão de Santa Catarina. Detalhe, todos os 11 gols da partida surgiram no segundo tempo. O Internacional venceu o Remo do Pará por 2-1. O Ceará venceu Londrina por 2-1. Criciúma e Cianorte ficaram no empate em 1-1 no tempo normal. Cianorte venceu Criciúma nos pênaltis por 5-4. O Figueirense venceu o Oeste de São Paulo por 2-1. 0-0 para Goiás e Boa Esporte. Mas o Esmeraldino venceu nos pênaltis 6-5. O Bragantino venceu o Altos do Piauí por 1-0. Cuiabá 3, Aparecidense de Goiânia de Goiás 0, perdão, Cuiabá 3, Aparecidense 1, Ponte Preta 1, Inter de Limeira 0 e o Atlético Mineiro vencendo de goleada o Botafogo da Paraíba por 4-0. Nessa quinta-feira, 4 jogos complementam essa segunda fase da Copa do Brasil. O Juventude enfrenta o Avaí, o Vila Nova de Goiás enfrenta o Joinville, o Sampaio Correia enfrenta o Paraná Clube e o Uberlândia encara o Curitiba. Beleza de peso?
Valeu, meu querido amigo Luiz Ferreira. O Jorge Hamburgo, voltando um pouquinho, o Grêmio, no último pênalti, não jogou bem, o Independente teve um jogador a menos desde o final do primeiro tempo, teve todo o segundo tempo, toda a prorrogação, não fez uma boa partida, foi para os pênaltis e o Marcelo Groi pegou o último pênalti pelo bicampeonato da Recopa.
Mas ao contrário do Vasco, o Grêmio mereceu o título, né? Porque fez um jogo decente, pode não ter jogado bem, mas jogou, procurou a vitória, em momento algum deu chance ao adversário, quer dizer, pode ter tido até uma outra bola lá que o Independiente ameaçou, mas no todo o Grêmio acredito que teve a partida sob controle e mereceu, e mesmo sendo nos pênaltis, o time mereceu o resultado. E teve uma atuação da qual a sua torcida pode se orgulhar, ao contrário do Vasco, cuja torcida vai se envergonhar dessa atuação por enquanto existir futebol, por todos os tempos. Então o Grêmio está de parabéns e mostra que realmente é um time vencedor, né? Um time vencedor, porque mais um título, né? O da Recopa, contra o campeão da Copa Sul-Americana, e um time que é copeiro, tão copeiro ou mais do que o próprio Grêmio, né? Está acostumado a decisões dentro e fora de casa. Grande vencedor também, o Independiente. E o Renato Gaúcho mostra que realmente hoje ele é um técnico já consagrado. Ele chegou quase que no auge da carreira. O auge seria a seleção, que é o sonho dele, né? Mas como técnico de clube, ele realmente está no ápice da carreira. E está de parabéns, assim como toda a equipe gremista e a torcida gremista, por essa grande conquista.
O Márcio Guedes, destaco aqui na Copa do Brasil, a surpresa, o Criciúma ser eliminado dentro de casa para o Cianorte, e o Aparecidense, que deitou em cima do Botafogo e acabou sendo eliminado de forma fácil pelo Cuiabá por 3-1, hein, Márcio Guedes?
Pois é, meu amigo Bruno, é um negócio inacreditável, né? Prova que com o Botafogo jogou de uma maneira apática, de uma maneira bizonha naquela derrota, naquele jogo em que o Jefferson recusou-se a levantar o seu braço direito, né? Talvez por algum problema físico, mas todo mundo jogou muito mal. E a Aparecidense também tirou uma onda, porque o Botafogo, o Flamengo pode jogar aqui, é um time medíocre, né? Que não passou do jogo seguinte, né? Agora, essa Copa do Brasil tem alguns aspectos interessantes. Eu lembro até do jogo do Sport com Ferroviário do Ceará, que estava 3-0 para o Sport, faltando 15 minutos. Os cearenses se empataram e depois ganharam os pênaltis, né? Um jogo muito emocionante. Agora essa do Criciúma, teve o Atlético Mineiro contra o Atlético do Acre, né? Que foi um empate, não é isso?
Foi 1-1 esse jogo.
Foi 1-1 e derrubou o treinador, o Oswaldo Oliveira, pretensamente pela discussão com o repórter, serviu de pretexto ali de, né, para demitir o técnico. Então, agora eu não gosto muito desse regulamento que possibilita, não é por causa do Botafogo não, é possibilita a eliminação de um grande num jogo um jogo único. Um grande que vem de férias, mal treinado, vai pro jogar na casa do adversário, perde o jogo, um jogo e sai. Não existe isso, só talvez no futebol inglês, que são divisões, que tem lá alguns campeonatos, que acontece essa eliminação com um jogo só. Mas é uma característica muito específica do futebol inglês. Normalmente, eu acho que tem que fazer dois jogos, cada um na casa de um time. E, evidentemente, como era antes, a vantagem do empate, para quem tem um ranking melhor, aí tudo bem. De qualquer maneira, fica emocionante e isso também é subproduto do esquema dos cartórios colocarem 3 mil clubes na Copa do Brasil, tem que eliminar todo mundo rapidinho, entendeu? Para poder... É como na Copa do Mundo, mais ou menos, mal comparando, que começou com 16, foi para 24, foi para 32, eles vão passar para 40, daqui a pouco vai ter a Copa do Mundo com 80 clubes aí, meu caro Bruno.
Tá certo, 17 horas e 37 minutos. Vamos falar um pouquinho de planejamento em jogos de altitude. Isso tem sido sempre foi, aliás, tem sido, não, sempre foi um motivo de debate, principalmente quando se fala de Taça Libertadores da América, tem que ir a Quito. Ontem o Vasco foi a Sucre, enfrentou 2.800 metros, tem que ir a La Paz jogar contra o Bolívar, por exemplo, enfim. O que mergulha na notícia, a vir para falar um pouco desse planejamento em jogos na altitude. Ele tá chegando de novo.
Maurício Costa.
Tá com check-up em dia, Maurição?
Fala, Brunão.
Novamente.
Boa tarde. Outro sobrevivente presente.
Boa tarde, Brunão. Fiquei sabendo que você gostou já da matéria da Anitta aí. E sobre a altitude, recentemente eu cubro seleção brasileira frequentemente, e antes da partida contra a Bolívia em La Paz, terminou inclusive empatada, o preparador físico da seleção brasileira, Fábio Maceridijan, junto com os médicos da seleção brasileira, eles deram uma entrevista coletiva explicando como que seria o planejamento da seleção para chegar a La Paz. Por quê? Os jornalistas perguntaram muito por que que a seleção ia chegar no dia a La Paz. La Paz tem uma altitude de 3.600, pouco mais de 3.600 metros de altitude, e enquanto que Sucre, por exemplo, a partida de ontem do Vasco contra o Jorge Wilstermann, tem 2.800 metros. Então, é uma distância, uma diferença de 800 metros, quase 1.000 metros, se você contar os migalhozinhos que sobram. E há uma diferença muito grande, e os médicos da seleção brasileira explicaram isso. Quando você vai jogar numa altitude de La Paz, que é muito alto realmente, você procura chegar em cima da hora para minimizar os efeitos da altitude. O que é isso? É náusea, né? Aquela dor de cabeça, ânsia de vômito, dificuldade de respiração, a própria velocidade da bola. A velocidade da bola, eles até disseram que isso não tem como você alterar. Você vai sentir a diferença. Agora, a questão física do atleta, ela diminui, ele sente menos se você chega em cima, em uma altitude como a de La Paz. Porque se você chegar 5 dias antes, por exemplo, no caso da seleção brasileira, nem tinha essa distância, né? Tinha 3 dias só entre uma partida e outra. Se você chegar 5 dias antes, você não vai conseguir minimizar os efeitos da altitude. Você vai sentir a mesma dor de cabeça, você não vai se sentir bem, você não vai conseguir se acostumar com aquela região, com aquela situação. Porém, quando você está numa altitude menor, caso de Quito, caso de Sucre, caso de Cochabamba,
Bogotá,
há sim uma possibilidade de você chegar, por exemplo, uma semana antes, para você se acostumar com a velocidade da bola. Inclusive, isso você vai conseguir. E dá para o corpo também se acostumar, daria para o corpo se acostumar com a altitude. Questão de respiração, questão de náusea, questão de ânsia de vômito. E aí ficou um questionamento muito forte em relação ao planejamento do Vasco ontem, sobre o Vasco ter chegado apenas no dia da partida contra o Jorge Wilstermann em Sucre. Algumas pessoas, alguns especialistas, alguns jornalistas acreditam que o Vasco deveria, assim que terminado o jogo contra o Jorge Wilstermann aqui em São Januário, no dia seguinte o Vasco já deveria ter viajado para Sucre para se acostumar. Ele teria uma semana completa, já que não teve compromisso no fim de semana, foi a final da Taça Guanabara entre Flamengo e Boa Vista. Ele teria uma semana inteira para se acostumar com o clima e em concentração total. E aí algumas pessoas acham, alguns jornalistas acreditam, que o Vasco sentiria menos a partida de ontem. Fala, Márcio.
Não, eu tenho uma experiência pessoal de muitas visitas a Quito, México, Bogotá, La Paz. Há um marco de 3 mil, acima de 3 mil,
isso.
É outro departamento. Isso. Aí sim, depois de muitos estudos, chegaram a essa conclusão que você já falou aí. Ou você chega 10 dias antes,
isso.
Que inclusive eu tive um mundialito que eu cobri em La Paz, a partir dos 10 dias você fica até meio eufórico, mais preparado, você fica meio... muito bacana. Agora, ou então você chega no dia, porque você minimiza os efeitos. Agora, você tem toda a razão. Não sei porque o pessoal do Vasco não desconhecia que numa altitude dessa, que é uma altitude média para alta, mas Quito, por exemplo, né? Quito 2.800 é parecido com Sucre. Tinha que chegar, talvez, com alguns dias antes, teria sido melhor, até para a questão de você descansar o seu corpo, que é um impacto inicialmente, quando você até não dorme muito bem e tal. Então, eu que não era atleta nem nada, eu me lembro perfeitamente que foi completamente diferente. La Paz é uma coisa. Você dorme mal, tem pesadelo, é um negócio de louco. Já as outras não. Você sente um mal-estar, mas você pode se adaptar com muito mais facilidade.
O Vasco tinha esse tempo, né? O Vasco tinha 6 dias aí corridos, 7 dias, se você contar o dia do jogo, para se acostumar e não foi a escolha da parte científica, da parte médica do Vasco, escolheu chegar no dia e me parece que não foi uma decisão muito acertada.
E ao contrário, né, o time do Jorge Wilson teve uma estratégia interessante, né? Correu como um alucinado 20 minutos, fez 3 gols, os jogadores cansaram, inclusive. Eles próprios cansaram, porque mesmo você sendo de lá, acostumado, aquele ritmo de futebol é terrível. Isso até favoreceu um pouquinho o Vasco, porque se eles mantivessem aquele ritmo inicial, acho que o Vasco ia dançar.
Não teria como. É isso, Bruno. Eu me lembrei bem, estava conversando aqui com o Luiz Ferreira, dessa entrevista dos médicos da seleção brasileira. Há uma diferença muito grande de você ir La Paz. La Paz tem que chegar no dia mesmo, ou com muita antecedência, e uma altitude que nem Quito, que nem Bogotá, que nem Cochabamba, que nem Sucre, que dá para você chegar alguns dias antes, caso o Vasco eram 6 dias antes, e ia ter uma adaptação muito melhor do que a que teve ontem naquela partida, principalmente no primeiro tempo, Bruno.
Ok, valeu, Maurício Costa. E aí, Vambur?
Não, eu, na minha opinião, a atuação do Vasco não teve nada a ver com o problema de altitude. Eu não tenho essa experiência, nunca estive nessas cidades. A máxima altitude que eu já peguei foi a do Cristo Redentor. Mas eu quero dizer o seguinte, o próprio técnico do Vasco, o Zé Ricardo, não alegou problemas com altitude. E tanto não foi a altitude que influenciou, que ele não substituiu ninguém até quase a metade do segundo tempo. E nenhum jogador reclamou, pediu para sair, alegando problemas com a altitude. O que ocorreu mesmo ontem com o Vasco, olha, para você ter uma ideia, o que o Zé Ricardo disse foi o seguinte: sabíamos da força do Jorge Wilstermann jogando em casa. Ano passado eles fizeram uma excelente Libertadores. Viemos para a Bolívia conscientes de que eles iriam atuar de uma forma bem vertical, como ocorreu, utilizando bastante as bolas aéreas, já que é uma equipe que é mais alta que a nossa. Realmente, um gol acabou tirando nosso equilíbrio e jogamos pouco no primeiro tempo. No segundo, equilibramos a partida, mas mesmo assim eles marcaram. Isto é Libertadores, são sempre 2 jogos e o importante foi que conseguimos entrar na fase de grupos. Por esse aspecto, o importante foi que conseguimos entrar na fase de grupos. Mas demonstra que o Vasco não se preparou devidamente, foi na parte técnica, no seu treinamento. O Zé Ricardo não encontrou soluções. Se ele sabia que o Jorge Wilstermann ia jogar assim, ele não neutralizou. Ou os jogadores em campo não souberam, porque quando o Jorge Wilstermann partiu para cima, o Vasco deveria ter se fechado um pouco para evitar a quase tragédia que aconteceu.
17 horas 45 minutos, no Mundo da Bola faz mais uma pausa e volta já já.
Mundo da Bola.
O programa CPLP Audiovisual abre as inscrições para concurso internacional de seleção de projetos DOC-TV. Informe-se pelo site cplp.org, leia os regulamentos e comece a trabalhar. Serão apoiados financeiramente 9 projetos de produção de documentário, um por cada estado membro da CPLP. Os projetos serão selecionados por um júri internacional. Inscrições até 6 de abril. Participe! O concurso DOC-TV é realizado pela CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Faça a sua parte. Use bem a água. Lavar a calçada com a mangueira gasta 280 litros de água em 15 minutos. Uma torneira pingando desperdiça quase 1.000 litros de água por mês. Isso equivale a 22 banhos de 5 minutos. Seja consciente, feche torneiras e para limpar a calçada, use apenas vassoura e pá de lixo. Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água.
No Mundo da Bola.
Voltamos com o programa No Mundo da Bola aqui, através da Rede Nacional de Rádios para todo o Brasil. 17 horas 47 minutos.
Olha aí, ultimaço nacional.
Meu amigo, ontem também foi dia de Campeonato Paulista. O repórter Juliano Justo está de volta e traz as novidades do São Paulo pra gente aqui no programa No Mundo da Bola. Você de volta, JJ?
Juliano Justo.
Mais uma atuação bem abaixo do esperado
pênalti perdido por Cueva no último lance da partida e muita pressão para cima do treinador Dorival Júnior. Esse é o resumo da derrota do São Paulo por 2-1 para o Ituano. Após o jogo, o lateral esquerdo Reinaldo garantiu que o grupo segue apoiando o trabalho do treinador.
O Dorival segue no trabalho, não tem nada de errado não. O professor faz para a equipe ir sempre bem, né? Então, dentro de campo a gente errou hoje, então o professor continua do mesmo jeito, trabalhando, corrigindo erros para sempre melhorar.
O meia peruano Cueva assumiu a responsabilidade pela perda da penalidade máxima aos 50 minutos da etapa final.
Tranquilo por la confianza que estoy teniendo por el profesor, por mis compañeros. Creo que el penalti es una responsabilidad mía, la cual la voy a asumir como siempre. Ahora solo me queda seguir trabajando y mejorar muchas cosas, ¿no? Creo que independientemente de todo, lo que más duele es que se perdió el segundo tiempo. Creo que seguimos a jugar peor, pero bueno, es fútbol y hay que seguir trabajando para que el próximo jogo podamos ganar, ¿no?
Na coletiva, Dorival Júnior reconheceu que o momento do tricolor não é bom.
A responsabilidade é do treinador sempre. Pressão você tem a todo momento, a todo dia, em qualquer circunstância, em qualquer situação. Eu jamais fujo às minhas responsabilidades e tenho consciência que nós estamos desenvolvendo um bom trabalho dentro de São Paulo e que ainda pode crescer muito. Os resultados de momento não nos satisfazem. Existe naturalmente uma indignação de todos nós em relação ao que possamos produzir e aquilo que fizemos na noite de hoje. E isso é uma indignação coletiva de todo o grupo e, da mesma forma, uma consciência e uma confiança de que sairemos dessa situação e voltaremos a ter os resultados que buscamos e que vínhamos encontrando até então.
Depois do insucesso, que foi o segundo seguido e o quarto em 8 partidas no estadual, o grupo tricolor se reapresentou no CT da Barra Funda na tarde de hoje. E a direção anunciou que o técnico segue no cargo, pelo menos até o próximo jogo, que será contra a Ferroviária no Morumbi, às 5 da tarde de domingo. De São Paulo, Juliano Justo.
Valeu, Juliano. Ô, Márcio Guedes, os caras pedem para tirar o Dorival Júnior, mas quer o Luxemburgo, não dá para entender nada, né?
Fica uma coisa meio estranha, né? Porque, inclusive, é uma tendência de você promover técnicos novos, até uma tendência, eu diria, exagerada, né? Aí em São Paulo mesmo você tem o Carilli no Corinthians, o Jairzinho no Santos, o Roger no Palmeiras, tudo da nova ou da novíssima geração. E o único sobrevivente entre os grandes aí é o nosso Dorival Júnior, que é um treinador, eu diria, razoável, um pouco irregular e tal. Mas o Vanderlei significaria até uma volta aos mais experientes. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que o São Paulo, nos últimos tempos, tem tido decisões equivocadas em relação a contratações. Não sei o que está havendo, uma politicagem interna que está atrapalhando um pouquinho. E os jogadores de quem esperava muita coisa, né? Até agora não aconteceu. Até o próprio Nenê está com muita dificuldade lá, com o Eva também. Enfim, o São Paulo, de uns tempos para cá, que era um clube organizado, um clube previsível, um clube que, assim, que havia transparência de dentro para fora de campo e vice-versa. Hoje em dia, para mim, está uma chamada caixa de Pandora. O cabeça gostou aqui do caixa de Pandora, hein?
E aí, você mexeria nessa caixa de Pandora do São Paulo?
Tá precisando, né, de uma mexida. E realmente, o grande problema é que o Dorival não está conseguindo acertar com o time do São Paulo. A verdade é essa. E mais cedo ou mais tarde, ele vai acabar caindo. Se ele perder o próximo jogo, pode ser que ele fique até o próximo. Mas se perder, eu acho que não se segura, não. Agora, a opção por Vanderlei Luxemburgo é aquela história do... É um risco que o São Paulo, talvez, nessa situação que está hoje, não tem alternativa, precisa correr, precisa de um técnico experiente, vitorioso, não vai arriscar com um novato diante do quadro que está se agravando. Né?
17 horas e 52 minutos, está de volta o Wagner Gomes e o Momento Estádio.
Momento Estádio. Wagner Gomes.
A fase final da Liga das Nações de Vôlei Feminino será entre 27 de junho a 1º de julho, na China. Como país sede, a China está garantida e as 5 primeiras colocadas da fase intercontinental da competição. A Liga substitui o Grand Prix. E um dos fatores que levou a Federação Internacional de Vôlei a escolher a China para a fase final foi a paixão dos torcedores pelo voleibol, segundo Ari Graça, que é o presidente da Federação Internacional.
Valeu então, Wagner Gomes. Vamos relembrar algumas histórias históricas da Copa do Mundo com Mário Silva e o quadro Nacional na Copa.
Nacional na Copa, com Mário Silva.
Copa do Mundo, Espanha 1982. Chegamos ao grupo E, o grupo da Espanha, dona da casa. Começa com a Espanha empatando com Honduras, que estreava em Copa 1-1, um jogo até de surpreendente. A Iugoslávia empata com a Irlanda do Norte 0-0. E aí a Espanha, com gols de Juanito e Saura, também no Luiz Casanova em Valência, vence a Iugoslávia por 2-1. Honduras e Irlanda empatam em 1-1. Iugoslávia vence a Honduras por 1-0 e a Espanha perde para a Irlanda por 1-0, também em Valência. E aí, Irlanda 4 pontos, Espanha 3, no saldo de gols, empatou com a Iugoslávia, empatou também no número de gols, né? Mas no gols marcados, mas venceu no total de gols marcados. A Espanha fez 6 gols no total e a Iugoslávia 4. Por isso, a Espanha se classificou com 3 pontos, a mesma pontuação da Iugoslávia. Iugoslávia volta para casa, Honduras também. Espanha e Irlanda do Norte avançam na competição. Falta um grupo, o grupo F, mas isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
17 horas 55 minutos e para falar de Fla-Flu, vem ele aí, o que tá sempre ligado.
Rodrigo Ricardo.
Vai ter Fla-Flu em Cuiabá, capital do Mato Grosso. O clássico mais charmoso do país vai ser disputado na Arena Pantanal no próximo domingo à tarde pela segunda rodada da Taça Rio. O local da partida desagradou ao técnico Abel. Para o treinador tricolor, o Fla-Flu pertence ao povo carioca e afirmou ser ridículo jogar o clássico fora do Rio de Janeiro.
Com muita tristeza. Mas não, na minha cabeça não entra. Tirar um clássico desse aí, que é considerado o mais charmoso do país, você jogar... Para nós é normal, né? Nós não temos estádio. Mas Maracanã agora virou palco de samba. O Jeão, problema aí de briga com o Flamengo, não sei que confusão é essa. Só acho que isso é ridículo, um Fla-Flu jogar fora do Rio.
O Fluminense venceu o Bangu nesta última quarta por 4-0. Marco Júnior, duas vezes, Pedro e Marlon Freitas marcaram para o tricolor. Quem também goleou por 4-0 na estreia da Taça Rio foi o Flamengo. O rubro-negro bateu Madureira com gols de Diego, Lucas Paquetá, Henrique Dourado e Vinícius Júnior. Como o Flamengo estreia na Libertadores na próxima quarta contra o River Plate, Paulo César Carpegiani vai levar um time reserva para Cuiabá, onde encara o Fluminense.
E vão formar uma equipe para enfrentar o Fluminense num clássico e vou deixar praticamente toda essa equipe que atuou, mesmo porque tem uma viagem. Talvez se fosse no Rio de Janeiro a gente pudesse atuar com a equipe completa, mas não. Não é o caso, tem uma viagem, existe risco e havendo isso, não tem a necessidade de correr esse tipo de inconveniente.
Este Fla-Flu será o de número 414. O clássico que, segundo Nelson Rodrigues, começou 40 minutos antes do nada, desta vez vai acontecer a 1.925 quilômetros do Rio de Janeiro, onde o clássico é considerado patrimônio imaterial da cidade. Para o programa No Mundo da Bola, Rodrigo Ricardo.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Rapidamente, Jorge Hamburgo, só aquela pincelada. O Flamengo vai com o time reserva, o Fluminense vai com o time titular. E aí?
Bem, eu, diante dessa situação, parece que a maior chance de vitória é do Fluminense. Mas, como é Fla-Flu, né, tudo é possível. O Fla-Flu é um jogo que sempre me cheira a empate. Quem sabe o Flamengo sai de lá com um empate. Agora, eu só queria terminar destacando uma notícia que está aqui na primeira página do Globo. Russo perde medalha no curling por doping. Veja só, doping no curling.
De novo?
Aquele esporte da vassourinha.
O cara não precisa fazer isso.
Precisa de doping para
qualquer dia varrendo o gelo. Vai ter levantamento de colher, o cara vai ter doping. Ô Márcio Guedes, pai Márcio Guedes, o que vai dar no sábado aí, Fla-Flu?
Olha, eu fico com a frase do Abel dizendo que é ridículo você fazer um Fla-Flu para jogado em Cuiabá, né? E descaracterizando completamente a história do clássico. Hoje em dia aqui você vê o Flamengo joga no Nilton Santos para 3 mil pessoas, o Fluminense joga no Rio para 1000 pessoas. É o Campeonato Carioca que está numa fase de decomposição e de descrédito total. Então, creio que o Flamengo vai com reservas, porque está preocupado muito mais com o jogo da Libertadores contra o River Plate. Acho que eu concordo com o Vambu, jogo para empate, porque o Flamengo mesmo desfalcado, tem a tradição do clássico, o Fluminense também não está muito bem, é muito quente, eu acho que eu apostaria no empatezinho também.
Tá certo, o Fla-Flu vai ser a atração do próximo sábado, na ação do Carlos Borges, comentários Valdir Luiz e Mário Silva, reportagem do Rafael Monteiro, eu vou estar no plantão da informação. 17:59, o programa No Mundo da Bola está chegando ao fim, Seleção Nacional do Rádio volta ao longo da programação com as últimas informações do esporte. Muito obrigado pela companhia, até a próxima, excelente noite.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.